Alô, Alberto Diniz, alô, ouvinte. Um poder grande demais. A Folha de São Paulo publica nesta quinta-feira comentários sobre a lista das famílias mais ricas do Brasil, segundo a revista Forbes. Encabeçando a relação dos bilionários acima dos donos de bancos e dos controladores dos grandes agronegócios e empreiteiras, brilha o sobrenome dos proprietários das organizações Globo. Também aparece na lista, entre as 15 maiores fortunas do país, os herdeiros de Vitor Civita, fundador da editora Abril. De acordo com a revista americana de negócios, as 15 famílias mais ricas do Brasil concentram um patrimônio avaliado em 122 bilhões de dólares, ou cerca de 272 bilhões de reais. Esse montante equivale a cerca de 5% do produto interno bruto do Brasil. Os três filhos do patriarca Roberto Marinho, falecido em 2003, dividem um total de 28,9 bilhões de dólares, o equivalente a 64 bilhões de reais. Entre eles e a família colocada em segundo lugar, os banqueiros Safra, há uma diferença de quase 9 bilhões de dólares. As listas dos bilionários são costumeiramente publicadas pela imprensa, quase como uma dessas curiosidades de almanaque, e poderiam inspirar reportagens mais instigantes sobre o sistema econômico, que produz enormes concentrações de riqueza e, na outra ponta, mantém um grande contingente de cidadãos em condições de vida degradantes. Mas o leitor e telespectador nunca irá se deparar com esse jornalismo crítico, justamente porque a imprensa, como instituição, tem como função principal esconder essa realidade. Não se está aqui a pregar a queda da Bastilha, mas a persistência entre nós de problemas sociais inadmissíveis para o mundo moderno se apresenta ainda mais chocante diante de tamanha concentração de bens por parte de uma ou duas dezenas de famílias. No que concerne aquilo que fazemos aqui, a observação da imprensa, convém atentar para o fato de que a família mais rica do Brasil construiu seu patrimônio com o negócio da comunicação justamente no período em que o país viveu mergulhado na ditadura civil-militar. Também se deve considerar que das 15 famílias mais ricas, duas fundaram seus impérios no ramo da comunicação e, entre as demais, o maior contingente é o dos banqueiros. Concentração da mídia. O texto original da revista Forbes traz informações interessantes sobre o processo de concentração da riqueza no Brasil. Como em outros países, a melhor maneira de se tornar bilionário por aqui ainda é nascer numa família de bilionários, mesmo considerando que a porcentagem de herdeiros vem decrescendo nos últimos rankings dos mais ricos do mundo. No Brasil, segundo a revista, há um aspecto interessante representado pelo fato de que, dos 65 bilionários listados, 25 são parentes entre si. Esse aspecto, segundo a publicação, resulta do fato de que as maiores empresas do Brasil ainda são controladas por famílias, ao contrário de outros países como os Estados Unidos, onde a tendência é abrir o capital, o que dinamiza a economia e abre mais possibilidades de compartilhamento da riqueza produzida pelos negócios. Segundo a revista Exame, citada na reportagem da Forbes, seis dos 10 maiores conglomerados brasileiros são controlados por famílias. Na análise sobre a fortuna da família Marinho, a Forbes anota o seguinte, abre aspas: "Os irmãos Marinho são donos de 100% das organizações Globo, incluindo a Rede Globo, que controla metade do mercado de televisão do país, com vendas que atingiram 4,8 bilhões de dólares, em torno de 10,6 bilhões de reais, e geraram lucros de 1,1 bilhão de dólares, cerca de 2,4 bilhões de reais. Apesar de ser a maior companhia midiática do Brasil, a Globo resiste em abrir seu capital e permanece como um negócio de família." Fecha aspas. Para a revista que tem origem americana, soa esquisita essa resistência a abrir o capital, mas na cultura brasileira o capitalismo ainda tem certas características de capitania hereditária. O que não aparece na Forbes e que certamente nenhum leitor irá encontrar na imprensa hegemônica do Brasil é a discussão aberta sobre a concentração dos meios de comunicação. A família Marinho construiu a maior fortuna do Brasil explorando o serviço público de radiodifusão. Suas novelas influenciam costumes, seus telejornais afetam o estado de espírito da sociedade. Trata-se de um poder grande demais, que nem sempre esteve a favor da democracia e dos interesses do Brasil.